É um prazer estar com você aqui nessa noite, mais uma vez, rever vocês, os irmãos e irmãs, e as irmãs, você que está nos visitando também é muito bem-vindo. Esse é o momento da celebração da palavra, e como eu até comentei, a celebração passada, interessante que todo o louvor, as canções, inclusive a mensagem, a palavra, ela apontou para Jesus e nós ouvimos mais sobre Jesus. Hoje também não é diferente, também estamos falando sobre Jesus. Mas a celebração dessa noite, ela está sinalizando, indicando mais sobre o papel do Pai, do nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra, tudo o que Ele fez por nós, e no sentido que nós estamos aqui de agradecimento. A mensagem dessa noite, ela diz a respeito sobre a imagem verdadeira de Deus e de nós. A imagem que eu construo de Deus. Quem é Deus para mim? E a imagem minha também perante Deus. A gente continua com essas mensagens semana passada e hoje, pensando sobre o meio do ano. Uma mensagem para o meio do ano. Geralmente, como eu disse no domingo passado, existem aquelas mensagens de final de ano em que você reflete tudo sobre aquilo que você fez, ou então de começo de ano que você faz uma mensagem também de reflexão, mas sobre planejamento. Mas quando o ano já começou, você está correndo, você está caminhando, as coisas continuam rodando ao seu redor, rodando ao seu redor é bom, mas as coisas continuam prosseguindo. E você com dificuldade às vezes com empecilhos, mas o ano já começou. E as mesmas situações, os mesmos problemas. O ano começou, gente. Está rodando o ano. A gente já empregou energias, já experimentamos os imprevistos da vida e estamos aqui, neste momento, para ouvir uma mensagem para o meio do ano. E aí eu volto à pergunta: qual é a imagem que você tem hoje de você? E qual que é a imagem que você tem de Deus? Vamos à leitura? Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Jó. Faz tempo que eu não ouço palavras sobre Jó em alguns lugares. E esse é um texto muito conhecido, não somente no meio evangélico, mas também no meio secular. Todos conhecem ou já ouviram falar sobre um tal Jó. Eu gostaria que você abrisse no capítulo 1, no versículo 6 ao 12, nós vamos ler. Você pode ler através do seu celular ou na sua Bíblia, não tem problema. Vamos à leitura? Diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, te agradeço pela tua palavra nessa noite. Peço que ela venha ao encontro do nosso coração e encontrar guarida, encontrar morada, encontrar lugar, para que ela possa produzir o efeito que o Senhor espera de nós. É isso que desejamos nesse momento. Amém. Essa leitura sobre o livro de Jó, em falando um pouco sobre ele, Ele faz parte dos livros poéticos ou os livros de sabedoria. Dentro da tradição do povo de Israel, dentro da tradição judaica, ele é um livro que está ali próximo. Inclusive, ele vem na sequência antes de Salmos. Ele é um livro classificado como um livro poético e de sabedoria. Eu acredito que essa leitura dessa noite, ela é relevante para nós, principalmente no cenário que nós vivemos. Eu não sei você, mas nós vivemos tempos difíceis. São tempos de adversidades, tempos de lutas, tempos em que nós temos que vencer as incertezas, principalmente, eu falo do país, do nosso Brasil, mas o mundo também está assim. Nós vemos uma grande crise mundial, econômica, países que estão se rivalizando no comércio exterior, a questão dos refugiados, que nunca houve uma situação igual a essa, quantidade de pessoas que não estão podendo viver em seus países. Nós vemos uma crise nacional no nosso país, em que há uma quebra de braço entre os poderes, que não age de uma maneira harmoniosa em prol da nação, em prol das pessoas. São situações que nós estamos expostos, estamos vivendo a realidade. Talvez aquilo que você esperava no final de 2017 e no começo de 2018 realmente não aconteceu. E nós vemos que a partir do movimento, dos meses, nada mudou. As notícias são as mesmas crises, os mesmos problemas, e às vezes até de uma maneira mais forte, potencializando os problemas que nós temos que enfrentar. Uma crise moral muito grande. As pessoas hoje, o valor da vida é muito pequeno. As pessoas hoje matam por qualquer aparelho eletrônico, por um celular. Não se respeita mais os pais, as famílias, os irmãos. A ética parece que é algo apenas conceitual. E que de fato ela é conceitual, porém, ela se traduz, ela toma forma na prática, nas relações das pessoas. E nós não vemos mudanças. Poderia listar a semana inteira. Ele, pastor, fala meses, anos. Eu não, só falo semanas. Não tenho a capacidade dele. Eu posso, olha, vou diminuir até. Eu posso listar aqui a noite toda situações. Você também. Eu tenho certeza que se eu perguntar alguma coisa para vocês, me fale sobre algum problema que você está vendo no país ou na sua realidade. E se eu partir para o lado, partir para a sua vida pessoal, aí também outras situações eu vou encontrar. E o livro de Jó, ele é um livro diferente na Bíblia. Ele é muito pesquisado, ele é muito estudado. E existem várias formas de se olhar para Jó. Um olham apenas como um livro poético, uma história antiga. Outros observam do ponto de vista até mesmo da exegese, para ver quão realista é esse livro. Mas eu gostei de algumas definições para que ele serve. E diz assim, Stadelman é um teólogo americano, e ele afirma que o livro de Jó mostra muito mais do que um homem superando os infortúnios para voltar a ser o que era antes, mas numa existência mais humana e gloriosa que a primeira, privilegiada. É muito mais do que isso, muito mais do que uma superação. Outro teólogo diz assim que o livro trabalha a problemática do mal e do sofrimento de Jó, defendendo que Jó sofre psicológica, espiritual e fisicamente, que o livro de Jó pode muito em ajudar todo aquele que sofre. É o grande tema de Jó, porque ele é um homem íntegro e reto, e ele sofre muito. Isso sugere da questão sobre o mal, como que o mal pode atingir alguém que é justo, alguém que é correto. Como que o mal pode alcançar uma pessoa ou atingir a casa de alguém que é tão boa? E a gente se questiona sobre isso. E quem era Jó? No versículo 1 do capítulo 1, diz assim que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Em outra tradução, diz que ele era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Íntegro, uma pessoa na qual não há nenhuma dúvida sobre seu comportamento, seja ele na sua vida privada, no seu momento íntimo, ou até mesmo no momento público. É uma pessoa íntegra. Jó era um homem íntegro. E diz a palavra que ele também era um homem o quê? Reto. Um homem justo. Ou seja, Jó, nos dias de hoje, nós veríamos com muito apreço. Jó seria um grande candidato a presidente do nosso país. Que dizem as pesquisas que as pessoas até votariam em alguém que tivesse uma proposta política diferente, desde que seja honesto. Jó seria um bom presidente para o nosso país, porque ele era íntegro e justo. Além disso, ele possuía muitos bens, possuía tudo que no tempo dele ele poderia ter. Ele tinha uma boa casa, trazendo para o nosso presente. Ele tinha uma boa casa, tinha um bom carro, tinha um bom trabalho, tinha uma boa posição social. A palavra diz no capítulo 1 que ele tinha filhos e seus filhos se davam bem entre si. Promoviam jantares, reuniões familiares. E tudo ligado o quê? A piedade de Jó e ao seu cuidado com a palavra, com o serviço com Deus. Porque fala que ele temia a Deus e se desviava do mal. Como é que pode acontecer uma coisa ruim com uma pessoa dessa? Esse é o grande tema, a grande dúvida. Uma pessoa tão boa como Jó, ele teve 5 perdas grandes. Eu estou resumindo a história. 5 perdas grandes de Jó. Porque Deus coloca Jó na jogada. Vamos dizer assim, Jó vai entrar em campo agora. Jó, ele já tinha uma vida ilibada, uma conduta correta. Porém, Deus chega e fala para Satanás, fala assim para ele: olha, você viu o meu servo Jó? Você viu ele? Ele é um homem reto, é íntegro, teme a Deus e se desvia do mal. E aí Satanás fala para Deus, para o Senhor, e fala: mas será que ele está te servindo porque ele tem medo de você? Será que ele faz tudo isso por nada? Deus colocou Jó numa situação complicada, porque Satanás dizendo que ele, eu estou vindo por rodear a terra, estou andando por aí, ele gosta de passear, então ele estava andando, parou ali na frente, conversou, falou com Deus, Deus falou: olha, ele é reto, ele é bom. Então, mas ele te serve assim porque você dá tudo para ele, é fácil esse homem, esse Jó aí que você está me falando, ser uma pessoa boa, te temer, te respeitar, te adorar, porque a palavra diz que ele fazia sacrifícios a Deus, até com medo de que os filhos tivessem pecado e ele também. Jó era um homem muito, inclusive, espiritual nesse sentido. Ele tinha uma boa noção de quem era Deus. E é Deus, o Senhor permite que Jó vá perdendo muitas coisas. A sua área financeira começa a ir para um sentido ruim. No versículo 12, o Senhor permite que, olha, toca tudo o que ele tem, mas só não toca nele. Os animais, as ovelhas, as fazendas de Jó, ele acaba perdendo. Na área da saúde, diz assim que depois que Satanás tirou tudo dele, falou: mas é claro, Jó também tem uma vida saudável. Ele é um homem muito, muito bem fisicamente. Claro que ele vai te adorar. O Senhor também permitiu que Jó tivesse problemas em sua saúde. Satanás diz assim: pele por pele, o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse: pois bem, vai e faça, mas poupe a vida dele. São permissões de Deus, muitas vezes o nosso sofrimento. E aí começa também a apertar um pouco mais, porque se eu perco as minhas finanças, se eu estou com a minha saúde debilitada. Jó também teve um duro golpe. Seus filhos. Ele perdeu os seus filhos. A palavra diz que estavam todos comemorando e de repente veio um incêndio e todos morreram. Todos os filhos de Jó se foram. Complicado. Eu ouvi até essa expressão: quando o problema é na gente, uma mãe, um pai falando, quando o problema é na gente, a gente aguenta. Mas quando o problema é com os filhos, fica difícil. Quando você vê o filho sofrendo, é muito difícil. Quando você perde um filho, eu fico imaginando a dor, o como deve ser complicado para você prosseguir no caminho. Mas aconteceu isso com Jó. Ele perdeu os seus filhos. Consequentemente, qual a outra área que pode ter sido afetada na vida do Jó? O casamento. O casamento também é muito difícil. Porque, imagine só, a mulher de Jó passa tudo ao lado dele. E eu estava lendo um livro, e o autor ele oferecia aquele livro para sua esposa. E ele dizia assim: olha, ofereço para minha esposa, que está ao meu lado, tanto nos dias de sol como nos dias de chuva. Esse é o papel do marido, da mulher, estar ao lado de quem Deus colocou para servir como mordomo. Paulo lhe fala para as mulheres se sujeitarem aos seus maridos, mas diz aos seus maridos: olha, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E amar significa o quê? Se entregar pela pessoa. Significa se dar pela pessoa, se colocar no lugar dela. Eu mesmo, como o pastor comentou, essa semana, no começo de julho, nós passamos por uma dificuldade, e eu vi a Eliana triste. Eu queria estar no lugar dela, arrancar a tristeza dela e carregar comigo. Por quê? Porque o casamento. E a mulher de Jó passa tudo isso com ele. E muitos até acabam sendo muito críticos com a atitude da mulher dele, porque Jó estava se coçando com um caco de telha, porque ele já estava cheio de chagas no seu corpo. E a mulher dele diz: olha, você ainda mantém a integridade diante do Senhor de toda essa realidade? E aí ela fala para que Jó, e há controvérsias nessa palavra dela, mas no sentido comum que nós aprendemos, fala que ela diz para Jó: olha, fala mal desse Deus, amaldiçoa ele e morre. E aí Jó diz para ela: olha, você fala como uma insensata. E Jó, o relacionamento que ele tem com Deus é esse: se Deus me deu, Deus tirou. Ele tem essa convicção, ele não aguenta firme, ele consegue aguentar firme. Só que vem os amigos de Jó, e diz assim: quando três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os males que Jó havia atingido, saíram cada um à sua região e combinaram de encontrar-se e mostrar solidariedade a ele, consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Os amigos chegaram nessa situação e Jó ficou quieto durante 7 dias, junto deles, diz a palavra. Já ficou em silêncio durante 7 dias. E esses amigos, ao decorrer da história de Jó, nós vamos ver que cada um deles vão trazer um diálogo com Jó, uma conversa, e cada um deles vai trazer de um sentido. Tem um amigo dele que fala assim: olha, Jó, é o seguinte, Você está nessa situação, sabe por quê? Porque está pecado, rapaz. Você está perdendo tudo, está sofrendo esses males, toda essa situação, porque você está pecado, está em pecado. E não é isso muitas vezes que as pessoas pensam? Às vezes você está lá e aí roubam o seu carro. E aí você fala, puxa vida, né? E aí roubam o seu carro e passam uns tempos, você perde o emprego. Passa um outro tempo, acontece uma outra dificuldade. Outro tempo, vai para o hospital. Aí tem aqueles crentes que falam, né, que olha, o Paulo Henrique, eu acho que ele deve estar em pecado. Não é possível que tanta coisa ruim acontece com ele. Tanta coisa ruim no mesmo ano. Podia dar um tempo, né? Guarda um pouco de coisa ruim para 2017, outro pouco ruim para 2018. Mas não, vem tudo no mesmo ano. Tudo do mesmo jeito. E aí um dos amigos deles fala isso. Outros falam, olha, é o seguinte, Jó. Eu acho que você não está em pecado, mas você fez alguma coisa contra Deus. Não é possível que a sua vida esteja vindo de mal a pior sem que você tenha feito alguma coisa contra Deus. Você pode até começar a acreditar nisso. Aí você fala, será que, poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E Deus está me punindo? Deus está tirando tudo que eu gosto de mim? Deus está tirando tudo que eu mais apreciava nessa vida? Ele está tirando de mim? Todas as coisas boas, os amigos, o casamento, os seus recursos financeiros. Porque Deus está me punindo porque eu fiz algo errado. É isso muitas vezes que pode acontecer. Quando o cliente não bate na porta, quando você fica meses sem tirar um pedido, ainda mais aquelas pessoas. Ontem eu estava com um amigo e ele trabalha por conta, ele é um prestador de serviço. Graças a Deus ele está bem, está, como dizem por aí, sempre pingando alguma coisa. Mas e quando não pinga? Quando não vem? Quando não tem o faturamento? Quando não vem um pedido grande para você poder manter as suas contas em dia? E eu tenho certeza que de algum desses problemas você já passou. Seja por uma difamação, alguém que fala mal, algo sobre você que não é verdade, e ela se propaga, e acaba até mesmo comprometendo a outras áreas da sua vida. Nessa noite, a gente vai aprender com Jó que não é bem assim. Porque Jó, ele tinha essa impressão e tinha essa noção. E diz a palavra que, finalmente, depois de 7 dias de silêncio, Jó abre sua boca. Jó abre a sua boca e ele abre a boca para falar contra Deus. Ele abre a boca e eu tenho certeza que ele pensou durante esses 7 dias e diz assim, que ele começou a amaldiçoar os dias, a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Está no versículo, no capítulo 3. Jó diz, pereça o dia que eu nasci e a noite que se disse que foi concebido esse homem. Ele entra em um estágio em que a sua vida interior está contrita, está se perturbando por dentro. Jó não aceita mais, ele amaldiçoa o seu nascimento, o dia e a noite. Ao total, ele amaldiçoa 7 coisas. Dá a impressão que ele quer voltar ao estado 1 de Gênesis, quando Deus cria o mundo e dá, nos 7 dias, cria cada coisa, 7 bênçãos para nós. Jó também faz o inverso. Nós somos pessoas que queremos buscar sentido na vida. E Jó, ele estava vendo que não havia mais sentido na sua vida. Terça-feira passada, e é quando nós vemos as tragédias, a gente também se pergunta por quê. Então, terça-feira passada, eu acordei, eu liguei a televisão, era no SBTV, tinha uma notícia de um assassinato em Santo André, de um homem que deu o celular e mesmo assim os bandidos, 2 homens em uma moto, atiraram e ele faleceu. Quando eu vi, eu fiquei indignado. Até porque é na região, é onde aqui a gente mora, aqui perto. Não sei se alguém mais ouviu essa notícia, mas eu ouvi. Até fui procurar a rua, fica aqui na região, aqui atrás, aconteceu esse fato. Aí no meio da semana eu recebi um grupo de WhatsApp do condomínio, mostrando a matéria daquele canal esportivo ESPN, falando sobre esse assassinato. Ele era um rapaz que se chamava Alexandre, e diz a matéria que ele era ligado ao futebol, administrador de uma escola, e ele era tutor de alguns atletas. Ele fazia um trabalho social muito bonito, interessante, pegando pessoas, meninos e crianças, dando a oportunidade de ter um momento ou uma distração, um lazer. Pessoa do bem, ligado muito a essa situação, um pai no qual o filho tinha ele como herói. Você vendo a matéria, o menino falando: meu pai é meu herói, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. A esposa chorando, e você se pergunta: onde está o sentido disso? Como uma pessoa dessa veio a falecer? E a matéria, ela é muito específica. Ela fala: olha, não foi acaso, não foi coincidência, foi um ato de violência. Quando Jó começa a reclamar com Deus, ele reclama de várias coisas. Aí Deus fala: tá bom, Jó, você falou, agora quem vai falar sou eu. E Jesus, e Deus dá 70 perguntas para Jó. A principal, mais interessante, é que Deus chega para Jó: ok, Jó, aonde o Senhor estava quando eu criei os céus e a terra? Quando eu lancei o fundamento do universo? Quando eu pus os limites dos mares? Aonde você estava? Por acaso você conhece tais e tais coisas? Deus começa a fazer muitas perguntas para Jó. E a gente está aqui falando de sofrimento, mas há uma conversão no coração de Jó, porque o relacionamento que ele tinha era um conhecimento de um Deus que, se eu faço coisa boa, Deus vai fazer coisa boa para mim; se eu faço coisa ruim, Deus vai fazer coisa ruim para mim. Era quase que infantil. E nessa noite, irmãos, essa mensagem falou comigo, porque a tendência nossa é essa, de a gente classificar Deus e ter um Deus que, de um relacionamento só de retribuição, só de troca. E Jó, no capítulo 42, lá no final do livro, depois de todo o diálogo, de tudo, eu vou ler uma versão diferente aqui, que é a Bíblia Mensagem, de Eugene Peterson, que ela fica bem clara, e eu gostei dessa versão. Diz assim: Jó respondeu ao Eterno: estou convencido que tudo podes fazer, qualquer coisa. Nada nem ninguém pode frustrar seus planos, Eterno. Tu perguntaste: quem é este ignorante que critica meus propósitos sem nada saber? Jó dizendo: admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Jó, por isso que eu disse: qual é a concepção de Deus que você tem? E qual é a concepção que você tem de você mesmo? Tu me disseste: tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso: antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo. Perdoe-me. Jó tem no mínimo aqui 4 atitudes que eu quero destacar. Primeiro, ele reconhece Deus e o poder de Deus. Ele fala: sei que tudo pode fazer, todas as coisas. Segundo, nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou impedidos. Como eu disse, não há lugar para o acaso, coincidência. Deus tem um plano, porém, ele não é como um policial que vai ficar seguindo você e consertando seus erros ou evitando que coisas ruins aconteçam na sua vida. Não. Ele é um Deus de relacionamento, de intimidade. Jó também diz assim: certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia falar diante de tanta pergunta que Deus colocou para Jó, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Jó percebeu que, olha, eu sou apenas uma gota no universo. Saber o seu verdadeiro lugar na relação com Deus. E por último, se antes Jó ele somente tinha esse conhecimento de Deus, de troca: ah, eu estou cumprindo os mandamentos, então Deus vai me dar. Eu estou fazendo o que é correto, então Deus vai me dar. Deus vai fazer. Muitas pessoas se iludem com esse tipo de relacionamento com Deus. Mas Deus está chamando nós para uma intimidade maior. Houve uma conversão de mente de Jó. Ele parou com essa coisa de, se eu estou fazendo uma coisa boa, Deus vai ser bom comigo. Ele era um homem reto, justo, mas com uma relação de retribuição e não de intimidade. Ele era um homem correto, fazia o que era certo, mas ele não tinha intimidade com Deus. Por isso que ele diz no final, olha, antes eu ouvia falar de ti. Deus, eu te conhecia somente de ouvir falar. Mas hoje, os meus olhos estão te vendo. Lembra que eu falei que Jó perdeu todas as coisas? Até aqui, Jó não tinha recebido nada de volta. E o que eu e você estamos oferecendo ao Senhor nessa noite? Qual que é o tipo de relacionamento que você está tendo com Deus? Às vezes, nós colocamos, como eu disse semana passada, nossos interesses acima da presença do Senhor na minha e na sua vida. O livro de Jó, ele colabora para que a nossa mentalidade religiosa antecipe o entendimento das coisas. Ele colabora para que nós venhamos a entender o que é graça. Porque nós podemos sofrer. E nós vemos inúmeros relatos no Evangelho de sofrimento. Mas quando eu faço a conversão da minha mente, quando eu me coloco de novo no eixo e paro com essa coisa de, ah, se Deus me deu, eu vou fazer. Se Deus me livrar de tal situação, ah, eu vou falar com o pastor amanhã mesmo, eu estou entrando no ministério no Madrigal, eu vou cantar no Madrigal o ano inteiro. Né? Mas e se Deus não fizer? E se de repente tiver o dia mal? Como Jesus disse, inclusive no contexto do Sermão da Montanha, olha, o sol, ele nasce sobre o bom e sobre o ruim. O Senhor está nos chamando, irmãos. Principalmente nesse meio de ano, que às vezes as circunstâncias podem fazer com que você não enxergue coisa boa. Ou não tem uma boa perspectiva daqui para frente. Porque você caminhou até o meio. Não é? Quando você está na viagem, e aí você está no meio do caminho, falta pouco para chegar ao destino. É igual faculdade. Eu fiz faculdade, estou fazendo uma outra agora de teologia. Mas quando eu fiz ciências contábeis, quando chegou no meio do curso, se arrastou, chegou no meio do curso. Ah, que bom. Foi difícil chegar no meio. E no meio, às vezes pode parecer dar aquele desânimo. Porque, de repente, você acumulou algumas coisas difíceis. Um relacionamento que não deu certo. Ou a enfermidade de um parente muito próximo. Uma enfermidade que muitas vezes nem tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. E você pode colocar tudo a perder. Porque você pode ter colocado em sua mente esse relacionamento de retribuição. Esse relacionamento de que se Deus é Deus, Ele não vai deixar eu sofrer, porque eu sou um homem bom. Jó lhe reconhece, olha, eu falei de coisas que eu não sabia. Falei de coisas tão maravilhosas que eu não conhecia. Mas hoje, os meus olhos te veem. Eu não só ouço falar de ti, mas eu ando contigo. Convido você a baixar sua cabeça, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que as dificuldades vão bater a nossa porta. Eu não sei a dificuldade dos meus irmãos que estão aqui. Nós estamos aqui na sua casa, Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui com uma necessidade de cura. Ou alguém que ao longo da história da sua vida nunca entrou em uma igreja, nunca se decidiu para ser crente ou evangélico, mas tem temores, tem dúvidas quanto ao futuro. Senhor, eu peço que teu Espírito venha nos consolar neste momento. venha nos abraçar e que nós possamos reconhecer que Tu és tudo em nossa vida, que tudo vem de Ti, os dias bons e os dias difíceis, o sol e a chuva vem de Ti, e nós Te amamos por isso, e que podemos, por meio do Seu Filho Jesus, Te adorar e ter um relacionamento verdadeiro contigo, de intimidade, de comunhão. Te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor. Amém.